Muito obrigado por terem vindo à sessão acerca de Azure Data Factory. Não sei se algum de vocês já tinha visto ou ouvido falar desta tecnologia, algum de vocês já ouviu falar disto, já viu a funcionar, já viram alguns. E se algum de vocês, já agora, só para ter uma noção das pessoas que estão aqui a assistir, se trabalham, já trabalharam com Integration Services? Epá, vocês são casos meus. Eu também trabalho quase diariamente com Integration Services e não podia deixar, e é um conselho que vos deixo, e esta sessão espero que sirva para isso também, não podia deixar de me dedicar também a esta componente, que há muito quem diga que é a evolução do Integration Services para o Azure. Eu acho que é muito mais do que isso, mas vou deixar ao vosso critério depois no fim da sessão de julgarem. E pronto, vamos então arrancar. O meu nome é José Barbosa, eu trabalho na DevScope, faço várias coisas lá, desde Data Warehousing, Integration Services, já vos disse, Analysis, Reporting Services e outras coisas, como Office Add-ins e coisas assim do género. Mas, maioritariamente, trabalho muito na área de dados, transformações, essas coisas que vocês todos sabem bem fazer, com certeza, com o famoso Integration Services, que eu já conheço, e se calhar alguns de vocês também, desde que ainda se chamavam DTS e alguns ainda antes disso, ok? Pronto. Já acompanho também desde essa altura. A nossa agenda para hoje. Eu vou tentar dar aqui, esta é uma, não é de todo uma sessão deep dive, portanto, se algum de vocês estava aqui à espera de uma sessão, pá, tem hipótese de sair e ver outras sessões. Isto é um overview, vou-vos mostrar o que é, como é que funciona, o que é que vocês têm que saber, que ferramentas precisam para poderem utilizar. Portanto, vou contextualizar, depois vou tentar mostrar-vos porquê usar Data Factory, em que os conceitos basilares, que são muitos, mas há alguns que são mesmo de base e vocês têm que dominar. E sendo da área de Integration Services, ou trabalhando com Integration Services, fica um bocadinho mais fácil. Mas vão ver que não chega. Depois vamos ver isto na prática, que acho que é para isso que vocês cá estão, é para ver slides. E este, na prática, tem uma componente quer na web, portanto, no portal Azure, e tem uma componente dentro do Visual Studio, que é uma componente que eu acho muito interessante mais uma vez, quem trabalha em Integration Services usa. E, portanto, não se esqueceram dessa parte e eu vou-vos também mostrar depois. Então, os meus objetivos para essa sessão, para vocês, identificarem então os cenários, perceberem mais ou menos como é que é a arquitetura, como é que as coisas funcionam, os componentes básicos, alguns que são necessários para montar um esquemazinho, como se fazer e depois onde é que podemos procurar por mais recursos. Este slide, vocês com certeza, se assistiram a sessões dedicadas à Azure e a analisados, já o devem ter visto algumas vezes, mas é o que melhor ilustra aquilo que é a nossa luta diária a trabalhar dados. Os dados vêm de variadas fontes de informação, desde de detecção de fraude até à ligação automática em automóveis, Clickstream Analytics. Este slide aqui no contexto do Data Factory é para reforçar a questão de que, à semelhança do que acontece no Integration Services, o objetivo é, nós temos muitas fontes heterogéneas de informação e cada vez são mais, e nós temos que ser capazes de não querer saber da origem dos dados, ok? Temos que ir buscar dados a qualquer lado e poder passá-los para um sítio que seja acessível pelas nossas ferramentas. E é este o objetivo do Data Factory, é chegar a um sítio, seja ele qual for, pegar na informação e levá-la para um sítio que toda a gente possa consumir de forma inteligível ou mais ou menos inteligível. E este é o padrão típico de quem trabalha neste tipo de tecnologias e quem trabalha neste tipo de projetos, é o padrão típico que nós encontramos, que é ir buscar dados de algum lado, fazer algum tipo de processamento, transformação ou combinação, ou os três ao mesmo tempo, ou às vezes até mais coisas que os clientes querem, que nós nem sequer nos tínhamos lembrado, mas querem. Portanto, mas pelo menos aqueles três normalmente estão presentes, processar, transformar e combinar informação, e depois, no fim, produzir algo que tenha valor. Valor para ser distribuído para outras aplicações, ou para dentro de uma área de Business Intelligence, estes pontos são só exemplos, ou para dentro da área de decisão de uma empresa. Mas aquilo que interessa é que a informação que nós vamos produzir com um processo destes, com este padrão, tem que ser útil de alguma forma, porque se não for, então nós estamos a desperdiçar o nosso tempo. E a melhor forma de perceber o Data Factory, e vocês vão perceber porque é que se chama Data Factory, não é? Se calhar até já perceberam, mas eu vou reforçar aqui, que é fazer o contraponto com uma linha de montagem. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de estar próximo ou trabalhar até diretamente com linhas de montagem, de fabrico, por exemplo, em produção. E o Data Factory é um bocadinho, fazendo uma analogia, uma linha de montagem, ok? De que forma? Um primeiro passo será, eu tenho que identificar os materiais em bruto, ou tenho que saber que materiais é que eu preciso para a minha linha de montagem, tenho que os ir adquirir, ok? E tenho que ter um sítio onde os vou colocar. Tenho que os armazenar em algum lado. E estes são os primeiros passos. Depois de eu ter esse material, posso começar a trabalhar, ou seja, a transformar esse material em bens ou outros materiais já num estado mais final, certo? E por fim, de eu ter este conjunto de atividades já desenvolvido, vou fazer a distribuição desse material ou para fora, ou seja, para os meus clientes, ou, e isto é um aspecto muito importante que eu vou focar aqui, porque as pessoas normalmente associam o deliver, ou seja, a entrega para fora. Aqui o para fora pode ser para os nossos clientes, neste caso, como eu falei há pouco, aplicações e afins, mas pode ser para alimentar outra área da minha linha de montagem. Estão a perceber? E o produto daquilo que eu estou aqui a ver, aquele deliver que está ali, vai entrar como raw material de outra linha de montagem, certo? Estão a seguir aqui o raciocínio. Agora, depois de feita esta analogia, também é fácil perceberem como é que eu monto aqui os meus dados, ou seja, como é que eu faço a transposição para a parte de dados. E isto sim já são termos aos quais nós estamos mais habituados. Ou seja, o que é que são os meus raw materials? São as data sources, e o primeiro aspecto e muito importante aqui, essas data sources tanto podem estar no Azure, tanto, mas não têm que estar no Azure, tanto podem estar no Azure como estarem em servidores locais, on-premises. Depois, o passo de armazenamento é o que nós denominamos, isto são os termos que estão aqui, são os termos que vocês vão ver muitas vezes na documentação do Data Factory, é o chamado ingest, que é passar a informação para aquilo que eu disse há pouco, passar a informação para um sítio onde outros componentes possam facilmente aceder. Imaginem o meu armazém da fábrica, já tenho aqui os materiais, posso começar a trabalhar. Depois de ter esses materiais, posso então fazer o Transform, Combine and Analyze. E aqui é importante perceber que aqueles passos, transformação, a combinação e a análise, são feitos por coisas muito específicas. Se vocês imaginarem uma linha de montagem, há robôs que fazem tarefas muito específicas, só fazem aquilo, pronto. E no Data Factory também é assim, há componentes que só fazem aquilo, só fazem coisas muito específicas. No fim, vou publicar o resultado do meu trabalho, pode ser, por exemplo, para um Azure SQL, pode ser para, sei lá, para outra área de Blob Storage, se o output forem ficheiros, etc, etc. Portanto, esta normalmente é a linha de sequência que o Data Factory, neste caso, utiliza e uma linha de montagem utiliza. Se vocês, sendo pessoas com conhecimento na área de Integration Services, percebem que é mais ou menos isto que o Integration Services também faz. Agora, para nós contextualizarmos bem isto, eu vou-vos dar aqui um exemplo, que é um exemplo que a Microsoft disponibiliza, que vocês depois podem explorar, eu vou-vos mostrar como. Mas só para terem a noção de estarem sempre presentes estas componentes que estamos aqui a ver, Data Source, Ingest, Transform e Polish. Isto tem a ver com uma companhia de jogos, que é famosa com todos, vocês já devem conhecer. E aqui, a função dessa companhia de jogos é, tendo a informação dos utilizadores que estão a jogar online, ou em dispositivos móveis, ou em PCs, etc., têm essa informação, quem é que está ligado, e têm a informação produzida por essas consolas de jogos. Seja a cadência de jogo, informação de, sei lá, de armas que eles estão a recolher durante o jogo, pontuações, ou até mesmo do próprio estado da máquina que está a jogar, digamos assim, ou que está a servir o jogo, se for um jogo online. Portanto, isto são as nossas data sources, certo? E o objetivo aqui depois é, eu vou pegar nestas data sources e vou passá-las para um sítio conhecido e onde seja facilmente acessível por outros componentes. Neste caso, vou passá-lo aqui para a storage. Esta storage que está aqui é a Azure Storage, a Azure Blob Storage. Eu pego nesta informação e vou passá-la para aqui. Depois, e esta é a fase do ingest, depois, mais à frente, depois de eu ter aqui a minha informação, posso fazer várias tarefas em cima dela. Posso pegar a informação que está aqui presente, agregá-la, posso transformá-la ou posso combiná-la de forma a dar-me um resultado diferente. Depois de eu fazer isso, vou obter uma tabela final. Pode ser uma tabela, pode ser um ficheiro. Eu aqui representei como sendo uma tabela, é mais fácil de perceber. E essa tabela pode ser consumida por outra componente, por exemplo, neste caso, uma componente da Azure ML, que vai olhar para aqueles dados e enriquecê-los com informação, por exemplo, quando é que um jogador, ou quanto tempo é que o jogador em média fica lá presente a jogar e depois abandona, coisa assim desse género. E depois de ter essa informação reunida, vai gerar uma nova tabela, ou um componente que representa uma tabela. E depois de eu ter isto, como eu quero passar para uma área onde seja possível outras aplicações consumir, eu tenho ali o exemplo de Power BI, vai aqui outro itemzinho, pegar na informação e passá-la, por exemplo, para um Azure, para uma base de dados Azure DB. E depois, a partir dessa base de dados, ferramentas como a Power BI, não sei se vocês conhecem, alguém aqui já usou ou usa Power BI? Não? Sim? Alguns. Pronto, isto basicamente é um explorador web potentíssimo que pretende e faz excelentes análises de dados sobre informação que esteja, por exemplo, em base de dados, não é a única fonte, são algumas dezenas de fontes possíveis, mas o Power BI é uma delas. Pronto. E se vocês estiverem a olhar para aqui, já estão mais ou menos a ver aqui como é fácil pegar nisto e transpor isto para aquilo que eu, ou que vocês estão aqui para aprender, pelo menos um bocadinho, que é a Data Factory. E agora, aqui vamos passar então para a parte que importa mesmo, que é a parte Data Factory. Primeiro, Data Sources em Data Factory chamam-se datasets. Ok? Pronto. E é data por todo lado, basicamente. Pronto, datasets. E agora, tudo isto que eu tenho aqui, transformar esta componente Hadoop, por exemplo, esta componente ML e esta componente de Copio ou Move, são aquilo que se chama atividades ou activities. São aquilo que vai fazer com que, se as agruparmos, vamos construir uma pipeline. Okay? E estes são três componentes essenciais num desenho de uma solução Data Factory. Datasets, ou seja, fontes de informação, activities, que é basicamente o que é que eu faço à minha informação, e depois a agregação destas atividades representa uma pipeline. Uma coisa que eu gostava que vocês percebessem é que uma pipeline não tem que ter obrigatoriamente muitas atividades, basta que tenha uma ou mais, e passa a ser uma pipeline. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vou continuar. Pronto. Estes, então, são os conceitos-chave da arquitetura, digamos assim, Data Factory. Obviamente que há muita coisa à volta disto, mas estes são os basilares. Portanto, já falámos dos datasets, podem ser, por exemplo, tabelas ou ficheiros. Atividades, podem ser clusters Hadoop, podem ser procedures, podem ser copiar ficheiros de um lado para o outro, etc, etc. Pipeline, o pipeline agrega um conjunto de atividades. E é o pipeline que é passível de ter um schedule, de ser monitorizado, e é o pipeline que nós gerimos. É onde estão as nossas atividades, é aquilo que nos interessa saber se está a correr bem ou se está a correr mal, certo? Se nós estivermos, mais uma vez, fazendo a analogia com a fábrica, a mim interessa-me, se estou a monitorizar a minha linha de fabrico, perceber se algum daqueles robôs não está a agir de forma correta. E eu quero saber disso, portanto, quero monitorizar, posso agendar a forma como ele trabalha, etc. Portanto, isso é tudo pipeline. E aqui, um último conceito que não estava naquele desenho, que é o conceito de Linked Server. E rapidamente, se vocês, mais uma vez, da área de Integration Services, isto aqui não são mais do que os nossos Connection Managers, certo? Que é aquilo que nos diz, olha, os meus datasets estão num determinado sítio. Por exemplo, podem ser uma ligação ao SQL Server, uma ligação ao Hadoop. Basicamente, os Linked Servers guardam informação que me permite chegar a algum lado. Pode ser simplesmente uma connection string. Ok? Portanto, é o conceito mais ou menos que temos, mais ou menos, é exatamente o mesmo que temos nos integration servers, o conceito de connection manager. Ok? Onde eu giro a minha ligação. E depois, estas são as interações que existem entre eles. Portanto, uma atividade consome um conjunto de datasets e pode produzir um conjunto de datasets. Ok? Estão a perceber aqui a lógica? Depois, o dataset é uma representação de algo que está num linked service. E, por fim, os pipelines não são mais do que um agrupamento lógico de atividades. Ok? E esta, basicamente, é a orquestração que existe dentro de um modelo, ou se quiserem chamar de uma solução, Data Factory. Pronto. Então, pois ali, já percebemos. O Data Factory é como uma assembly line. É, basicamente é isso. E daí o nome Data Factory. Foi esse o motivo que lhe deram este nome. Mais uma vez, múltiplas fontes de dados. E já agora, esta é a imagem oficial da Microsoft, é que vocês vão ver no site deles, etc. É esta, efetivamente, que é utilizada. Data sources, ingest, prepare, transform, publish. E não se esqueçam que quando eu publico aqui, posso voltar aqui ao início da minha linha, certo? E voltar a uma situação de ingest e assim sucessivamente, desde que sejam pipelines separados. Ok? Um pipeline a servir outro pipeline e assim sucessivamente. Portanto, Data Factory, a designação que é dada é um Managed Cloud Service, onde me é permitido compor e agregar informação de forma a construir uma solução que entregue informação. Ok? Nenhuma dúvida? Até aqui? Não. Funcionalidades e benefícios que nós temos dentro do Data Factory. Primeiro, o Data Factory oferece um único sítio onde nós podemos fazer tudo. Ponto. Eu entro no Azure Portal e faço tudo lá dentro. Não preciso usar mais nenhuma ferramenta se eu não quiser. Tenho capacidade de monitorização, de construção, de desenho, posso escrever scripts lá dentro, eu vou-vos mostrar isso tudo. Portanto, isto é uma grande vantagem. Eu não preciso de mais nenhuma ferramenta, certo? Depois, tenho uma facilidade enorme em orquestrar de forma visual, mais ou menos como se alguém tiver aqui usado o Visio, uma ferramenta desse género, é exatamente o mesmo conceito. É a orquestração visual dos meus componentes. E eu consigo facilmente perceber, por exemplo, estão a ver aqui este cheque verdes, se houvesse uma falha nestes componentes, este cheque não estava verde, estava vermelho. Portanto, é tudo muito visual e eu consigo rapidamente perceber onde há problemas e intervir. Sempre dentro da minha mesma ferramenta. E, finalmente, atenção que eu estou aqui a resumir, há muitas mais vantagens, mas estas são aquelas que eu achei que eram essenciais. Eu tenho uma coisa que se chama Automatic Infrastructure Management. O que é isto que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu tiver um cluster de Hadoop, que normalmente é uma coisa cara, se eu pedir ao Azure, para o Azure montar ou me disponibilizar um cluster desses, normalmente é caro, ok? E o que é que eu consigo fazer rapidamente com uma simples configuração, como vocês estão aqui a ver? Eu posso dizer que eu quero que esse cluster só se ative quando eu precisar, quando eu pedir, quando eu for fazer um pedido, ativa-o agora. E eu utilizo-o enquanto eu precisar, ele depois desliga-se. Pronto. E assim fica, entre aspas, mais económico. Porque se uma infraestrutura tipo esse tipo de cluster, Hadoop, etc., tivesse sempre a funcionar e não tivesse a servir para nada, ou seja, estava só idle ali à espera, para nós ia ser muito mal, porque em termos financeiros ficava caríssimo uma coisa que está a maior parte do tempo parada. Nós temos a facilidade de rapidamente dizer que não, sou só ativas se eu precisar. E há grande parte das coisas que são disponibilizadas pelo Factory que é assim. Isso é uma grande vantagem em termos de Azure, se vocês conhecerem os custos que algumas destas coisas têm. Outra coisa que para uns vai ser essa, ainda bem, e para outros vai ser uou, isso é muito mau. E vocês já devem estar a reparar aqui. É que o Data Factory é muito amigo dos programadores. Okay? Comecem a mentalizar-se, se quiserem passar por esta tecnologia, que vão começar a ter que dominar coisas como JSON, para construir as nossas coisas. Se quiserem ir mais a fundo, vão ter que dominar Hive, ou Pig, ou coisas assim desse género. Eventualmente, aqui numa futura release, poderá sair algo mais amigo do developer que faz queries no SQL, ok? Mas para já tenham a noção que há muita coisa, ou grande parte das coisas, são feitas usando JSON. Não vejo assim ninguém a desistir e a sair pela sala fora, já não é mau. Mas pronto, para uns é ótimo, para outros nem por isso. Já estou um bocado cansado de falar, agora vou-vos começar a mostrar coisas, está bem? Se vocês não se importam. Ok, pronto. Como eu vos disse há pouco, O que é isto então, o Data Factory, e como é que eu posso usar isso? Agora quero é ver isso a funcionar. Primeiro, tem que ter uma conta, uma subscrição Azure, MSC, não sei se toda a gente tem, mas pronto, essa é uma das necessidades que existe para poderem ter acesso aqui ao Azure Portal. Não sei se alguém trabalha hoje com esta ferramenta. Há aqui alguém que trabalha com isto hoje. Pronto. Isto é o Azure Portal, basicamente é a porta de entrada para dentro do Azure, onde eu tenho aqui todos os componentes que eu uso dentro do Azure, desde bases de dados, servidores, tudo o que vocês possam imaginar que o Azure hoje em dia disponibiliza. E o Data Factory é só mais um componente que existe aqui dentro de todos estes que são oferecidos. E eu vou começar então pelas coisas mais simples, como por exemplo, então como é que eu crio isso? Fácil. Aqui é simplesmente chegar aqui ao New, agora vamos só esperar que a web seja colaborante connosco. Portanto, isto é tudo online, ok? Vamos aqui ao Data Analytics e cá está o nosso amigo Data Factory. O que é que eu faço ao criar um novo? Vou criar basicamente um container que vai lá ter informação dentro para eu começar a trabalhar as minhas importações de dados, se quiserem chamar assim. Pronto, e ao fazer isto, o que ele me vai pedir, basicamente, é para eu lhe dar um nome, para dizer qual é a subscrição, lá está aquilo que eu disse que era necessário ter, e eu tenho aqui, neste caso, uma subscrição MSCN, posso dizer a que resource group é que ele vai pertencer, basicamente um resource group, o que é dentro do Azure? É um contentor ou um agregador de coisas que vocês entendem como sendo pertencentes à mesma área. Por exemplo, eu posso chamar um contentor dentro do meu Azure Data Factory e meto tudo que é projeto Data Factory lá dentro. Isto é só para uma questão organizacional, ok? É mais do que isso, mas basicamente é isso. E depois eu posso inclusivamente escolher o local geográfico, ou seja, os servidores mesmo, onde é que eu quero alojar o meu Data Factory. Eu não vou estar a criar isto aqui agora, porque senão tinham que estar sempre à espera, mas eu posso basicamente depois só clicar aqui em Create e ele vai-me criar esse tal contentor e ele vai aparecer aqui, se eu fizer aqui para o dashboard principal, vai aparecer aqui no meu dashboard, isto aqui é o dashboard principal do Azure e cá está, eu criei aqui antes um bocadinho da sessão um Data Factory vazio, que é este que está aqui. Vocês aí atrás conseguem ver bem. Eu quero só aumentar muito mais isto, fico sem espaço aqui no ecrã. Pronto, entrando dentro, depois de ter criado o meu projeto, isto basicamente, se vocês quiserem seguir a analogia, acabei de criar um projeto dentro do Integration Services e vou começar a trabalhar, ok? Basicamente é isto. E se vocês repararem aqui, cá estão os meus componentes que tivemos a falar até aqui. Datasets, Pipelines, Linked Servers, todos eles aqui e rapidamente nós percebemos, por exemplo, neste caso o meu Data Factory ainda não tem nada, mas é fácil perceber aquele ponto que eu foquei há pouquinho, que é aqui dentro eu consigo ter acesso a tudo. Eu tenho todos os meus componentes aqui, consigo ver se está tudo bem com eles, tem aqui, posso inclusivamente definir alertas e afins e depois tem aqui mais para baixo uma área de monitorização, que eu até nem tenho ativa porque este Data Factory está efetivamente vazio. Mas rapidamente, vocês percebem que têm aqui toda a informação que necessitam para começar a trabalhar. E a partir daqui, seria só começar a desenvolver coisas, como a partir deste editor que está aqui, eu posso dizer Author and Deploy e começar a fazer aqui aquilo que alguns gostam e outros detestam, que é programar, entre aspas, em JSON. Tenho aqui uma interface muito amigável e aqui posso criar basicamente os meus objetos e eles vão aparecendo aqui. Posso criar então os Linked Services, Datasets, Pipelines, Data Gateways, etc. Para já são estes. Tenho aqui esta parte de cima mais visual onde vocês podem fazer os news, portanto, mais amiga da pessoa que está a começar a trabalhar com isto. A melhor forma de vocês pegarem nisto é não partirem do zero, como em tudo. Então, a Microsoft disponibilizou para nós podermos aprender mais facilmente como se trabalha com isto, disponibilizou um sample, que é basicamente aquele que eu vos estive a mostrar há pouquinho, do Contoso e das máquinas de jogos, já todo preparadinho, que nós podemos facilmente montar, indo aqui a Sample Pipelines, depois de termos um Data Factory montado, basta ir aqui a Sample Pipelines e pedir para criar então este Customer Profiling que está aqui. Vocês depois de clicarem aqui, ele vai desencadear um conjunto de tarefas e vai-vos montar de fio a pavio um Data Factory completo, que eu vos vou mostrar agora. Portanto, isto eu não vou fazer aqui porque isto demora algum tempo, porque ele vai estar aqui a criar um conjunto de objetos, mas eu já tenho aqui um criado para vocês perceberem então de que é que estamos a falar. Pronto. Eu cliquei aqui ali na área de Diagram e aqui, basicamente, nós vamos ter todo o layout do diagrama que foi criado automaticamente. Eu vou só reduzir para vocês terem a noção. Pronto. Aqui com um ecrã assim mais pequenino, isto começa-se a ficar assim um bocado. Pronto, mas rapidamente. Só para perceberem, o que é que ele criou? Criou, por exemplo, aqui o dataset que corresponde à leitura daqueles ficheiros de log, que eu vos mostrei há pouco. Vai pegar nesses ficheiros de log com uma atividade e dividir aquilo em mês, dia e ano. E depois vai produzir essa informação agregada para aqui. E rapidamente se percebe que uma atividade normalmente tem um dataset de input, ok? E depois faz qualquer coisa lá dentro e produz um dataset, que é o dataset de output. E esse dataset, como eu disse há pouco, é o nosso delivery, aquela entrega, pode ser o final ou então servir para alimentar uma atividade seguinte. Gostava que isso colaborasse comigo. Uma atividade que venha a seguir. Eu podia ter aqui este dataset de saída, não ser aproveitado por mais ninguém, ir diretamente para uma base ASA Azure, mas no caso ele está a seguir de fonte de alimentação para uma atividade que venha a seguir, que era aquilo que eu tinha dito no início, que o ciclo dá a volta e entra noutra pipeline. Ou seja, cada conjunto de atividades, e reparem, aqui há uma atividade só a decorrer e aqui há duas atividades a decorrer. O que eu disse também há pouco, uma pipeline pode ter uma ou mais atividades. Não tem que ter muitas atividades para ser uma pipeline, basta que tenha uma. Vamos então ver só aqui. Esta pipeline em mais detalhe. Portanto, o que isto faz então? Esta não, porque é mais fácil se virmos a anterior. Esta aqui já entra com scripts pigs e coisas assim do género. Então, vamos ver a atividade que a única coisa que faz é receber então o dataset e dividir a informação por ano, mês e dia. Pronto. A atividade chama-se Blob Partition. E se nós inspecionarmos, por exemplo, aqui o nosso dataset, isto depois é uma coisa que vocês vão se habituando, que é, à medida que clicam, vão aparecendo mais janelas. Eles chamam-lhe, a Microsoft chama-lhe Blades, vão-lhe aparecendo mais janelas à nossa direita e a barra aqui embaixo vai deslizando. Pronto, mas eu cliquei ali num dataset, só para se perceber, existe sempre, por exemplo, no dataset, duas componentes, uma table source e um table schema. O table schema representa basicamente o conteúdo daquele dataset em termos de schema. Então aqui alguns dos campos que estão a ser passados para a minha atividade. O table source é aquilo a que vocês já estão mais habituados. E lá está, estamos a passar para aquele editor que vos mostrei há pouco. Ele nos mostra aqui o código. E lá está aquilo que eu disse. O schema é definido, o schema daquela tabela é definido em JSON. Não é que seja complicado, mas para quem nunca trabalhou, tem que entrar um bocadinho neste tipo de linguagem. Vocês veem facilmente aqui o nome da minha tabela e a estrutura com o respectivo nome do campo e o tipo. E por aqui abaixo está toda a definição dos campos que depois nos dá aquela estrutura que vimos. Depois, eu tenho que dizer que a minha tabela está num determinado linked service. E aqui as peças começam-se a interligar umas com as outras, certo? Eu digo, esta tabela está naquele linked service. Pode ser uma base de dados ou pode ser um file storage. Mas a ideia é de que nós podemos representar qualquer coisa, certo? Pronto. Isto é um exemplo de dataset. Um exemplo de uma atividade. Com pouco espaço de ecrã, é complicado. Um exemplo de uma atividade. Esta atividade é um HD Insight e está escrita em Hive. Eu vou mostrar, espero que vocês não se assustem. Mas não é mais do que um script, ok? Eu gostava que vocês percebessem duas coisas. Existem dois componentes em cada atividade. Um é o script, que é o que está por trás. Basicamente é o motor da atividade, é aquilo que ela faz. Por exemplo, esta vai criar uma tabela. Eu, rapidamente, o objetivo da sessão não é mostrar-vos um script de Hive, mas rapidamente. Vai criar aqui uma tabela que vai receber dados e que depois vão ser transformados para produzir um resultado final. A única coisa que é importante perceber aqui é que este tipo de script de Hive, à semelhança de outros que se vocês tiverem desenvolvido, por exemplo, em Integration Services, existe esta componente de desenvolvimento de scripts, também tem a capacidade de receber parâmetros. E esses parâmetros são passados pela própria atividade. E aquilo que eu estava a tentar explicar há pouco é: nós temos dois componentes nas atividades. Temos o script que está por trás da atividade, que é o que faz a atividade rolar, digamos assim, e temos outro tipo de código, que é o código em JSON, que define a atividade, que diz, olha, esta atividade é um HD Insight que consome este script que eu vos estou aqui a mostrar, que está alojado numa blob storage, ou seja, imaginem que aquele ficheirinho JSON é o vosso configurador da atividade. E é esse ficheirinho de JSON que vai ter lá também os parâmetros. E melhor do que eu estar a falar é mostrar-vos. Portanto, penso que perceberam aqui a questão da existência deste motor por trás, que é o meu Activity Script. E agora, voltando aqui um bocadinho atrás à mesma atividade, vou-vos mostrar a outra componente que é a que define a atividade. Activity Script e Pipeline Source. São as duas coisas que eu gostava que vocês tentassem perceber. Activity Script, o que está por trás, o motor, Pipeline Source, define a atividade. Portanto, é um configurador. E só para terem uma ideia, este é o que está definido em JSON. E é o tal que vocês podem editar aqui nesta zona de código. Oi. Cá está. Aquela mesma atividade que consome o script de Hive está aqui definida como sendo do tipo HD Insight. Diz onde é que está o script path por onde é que vão ser escritos os meus dados. E aqui, esta tagzinha defines corresponde ao conjunto de parâmetros. Isto é próprio depois do componente que vocês estiverem a utilizar. Por exemplo, se eu aqui estivesse a usar uma store procedure, aqui no defines eu colocaria os parâmetros da store procedure. E sim, eu tenho atividades que não fazem mais nada do que chamar uma store procedure. Ok? Pronto. Mas se eu mostrasse aqui umas atividades que eram store procedures, vocês começavam já a dizer, epá, mas isso o Integration Service também faz. Então eu estou-vos a mostrar uma coisa que o Integration Service não faz, para já, que é chamar HD Insights com código Hive lá dentro e coisas assim do género. Portanto, isso vocês não conseguem para já fazer em Integration Services. Pronto, mas a ideia aqui era perceberem. Depois eu defino os meus inputs, os meus outputs, e basicamente é assim, para não ficarem já, epá, isso parece-me. Os JSONs são quase todos, seguem todos uma mesma linha. Definem o componente, atribuem um nome. Eu digo qual é o tipo de componente que quero, se é um cluster, o que for, uma store procedure, uma tabela, não interessa. Depois digo quais são os inputs e os outputs desse componente. E depois digo, e aqui em baixo tenho, qual é o schedule que ele tem. A que horas é que ele vai arrancar todos os dias, se for a questão de um arranque diário, etc, etc. Portanto, e o JSON, basicamente, é a definição das minhas atividades e também das minhas. Já agora que estamos aqui, vou aproveitar e mostro-vos como se define cada um destes outros componentes em JSON. Por exemplo, um linked service para o tal HD Insight. Não é mais do que isto. Dou-lhe um nome. Este nome é o que aparece no desenhinho, no gráfico. Depois, se quiser, posso dar-lhe uma descrição. Digo qual é o tipo e defino um conjunto de propriedades. E esta aqui é... há aqui duas coisas que eu gostava de frisar, que é aquela questão que eu disse há pouco. É aqui que eu digo que quero que o meu componente de HD Insight seja on-demand, ok? E ele sabe automaticamente que só quando ele for pedido é que o ativa. E depois, quanto tempo é que ele fica disponível? Neste caso, por exemplo, só 5 minutos. Porque eu sei que a minha atividade, à partida, não vai demorar mais tempo que isto, então diga, só quero que ele esteja ativo durante 5 minutos. e gasta o menos possível. Pronto. E depois há um conjunto enorme de propriedades que vocês podem customizar aqui e é muito, muito intuitivo para quem, obviamente, trabalhar muito com esta tecnologia. Isto são as definições dos meus Linked Service. Já vimos a definição de um dataset, que foi aquele que eu vos mostrei há pouco, que é a definição de uma tabela. E, finalmente, aqui a definição de uma pipeline. Pronto. Só para terem aqui uma noção relativamente a isto ser uma ferramenta toda integrada dentro do portal web, tudo o que está aqui tem IntelliSense. Se vocês cometerem aqui um erro, é como se estivessem num Visual Studio, ok? Funciona exatamente da mesma forma em termos de IntelliSense, correção de erros, verificação de sintaxe, etc. Só que não é um Visual Studio, está dentro do portal. Por exemplo, se eu mexer aqui numa linha que seja, ele dá-me logo em baixo um erro. Portanto, a experiência de utilização, e é isto que é importante, é a mesma. O que não invalida que eu possa utilizar o Visual Studio. Não sei se querem colocar questões relativamente a alguma coisa aqui do... Só para fecharem então aqui, para vos mostrar um bocadinho do Visual Studio. Vocês, okay? Vocês devem, ou poderão estar a pensar, ok, mas isso é tudo muito giro, isso está tudo, executa tudo muito bem, etc. Mas como é que eu acompanho as execuções de um pipeline? E é muito simples. Vocês, normalmente, se um pipeline falhar, por exemplo, há aqui indicação nos vossos, porque é assim, um pipeline normalmente poderá falhar porque o dataset que lhe foi passado tem alguma incongruência que faz com que as atividades que estão dentro do pipeline não estejam a funcionar em condições. É a mesma coisa que eu dar um material que esteja estragado a um robô que está na minha linha de fabrico e ele não vai saber o que fazer com aquilo. E vai descartar e a linha vai parar. E aqui funciona da mesma maneira. Portanto, uma das formas fáceis, ou são dicas, de monitorizar isto é ver se o dataset de saída, ou seja, depois deste fluxo, se teve algum problema, ou seja, se não correu tudo bem. E se eu clicar aqui, para detalhar a informação, tenho aqui não só a informação do source e do schema, que já vos mostrei há pouco, mas toda a informação relativa a execuções no tempo desta componente. E o que é verdade para este dataset? É verdade para os outros todos e para as próprias atividades. Portanto, há sempre aqui todo o log, isto tem um detalhe imenso por aqui, eu não vou estar aqui agora a mostrar tudo, mas vocês podem continuar a fazer drill down em cima de toda esta informação e chegar a pormenores específicos das atividades que executaram e dos datasets que as serviram. Portanto, isto era quase só a parte de monitorização deste sistema e configuração de alertas servia não só para mais uma sessão, mas para um curso, praticamente. E Data Factory, mostrar Data Factory numa hora é muito pouco. Mas, ok. Agora, gostava de, antes de passar só aqui à componente Visual Studio, e para que não fique confuso aí nas vossas mentes, okay, como é que funcionam as atividades. Porque eu, quando peguei nisto, foi uma das dificuldades que tive e acho que eventualmente vocês possam ter. Ok, mas eu monto o meu Data Factory, eu digo lá quando é que a atividade corre, quando é que deve parar, etc. Mas como é que funcionam estes schedules? Como é que eu agendo as coisas? Mais do que perceber como é que se agenda as coisas, e isso é feito lá dentro também no próprio JSON, é feito com aqueles parâmetrozinhos, é perceber como é que isto funciona. E o que eu gostava que vocês percebessem é que há duas formas de nós fazermos scheduling no Data Factory. Ou temos um scheduling perfeitamente linear, que é o meu dataset, imaginem aqueles fecheiros log, são produzidos de hora a hora, ou seja, chegam ao meu blob storage de hora a hora, a minha atividade executa de hora a hora e produz fecheiros transformados também de hora a hora. Isto é linear, ok? Não tem nada que saber. Mas então, e se eu não quiser isso? E se eu quiser que haja outro tipo de agregação de dados? É óbvio que também era possível, senão o Data Factory não fazia sentido. E eu tenho schedules do género. Eu posso ter entrada de dados definida como processamento, por exemplo, semanal, ok? E depois a minha atividade só no final da semana é que executa e produz um output também ele semanal. O que é que eu quero dizer com isto? É que as atividades esperam que o passo anterior termine completamente. Se o passo anterior tem definido que é executado semanalmente, só quando termina esse período é que a atividade se auto-inicia e começa a processar a informação. Estão a entender esta lógica? E assim sucessivamente. E eu posso definir aqui, pode ser anual, o que eu quiser. Minuto a minuto, whatever. Pronto. Só que gostava que ficassem com esta noção. E depois, toda a interação entre as várias atividades cria uma coisa, ou dois conceitos importantes aqui. E são todos derivados destes conceitos de scheduling. Que é o conceito de upstream e downstream. A minha atividade tem sempre dependências upstream e depois produz dependências downstream, ou seja, para a frente dela e antes dela. Só executa quando tudo está terminado antes e depois só termina quando produz todos os resultados para as seguintes. Isto faz com que toda a orquestração funcione e eu possa facilmente monitorizar e corrigir aspectos, não tendo que, como acontece muitas vezes, e digam-me se é mentira, vocês terem que executar um ETL na totalidade. É verdade ou é mentira? Quantas vezes já aconteceu? Houve uma falha aqui e o meu ETL não contempla checkpoints para fazer um start a partir dali e o que é que eu tenho que fazer? Eipá, tenho que correr o ETL todo outra vez. No Data Factory, se as coisas forem bem geridas, bem montadas, vocês podem chegar a uma daquelas atividades ou até a um dataset e dizer, executa só isto. Isto que estava errado, eu já corrigi, podes executar só isto. E executam isso e à partida, a atividade que está imediatamente a seguir à espera daquele dataset percebe, olha, já está tudo pronto e agora sim eu posso arrancar. Estão a perceber este conceito? E é isto é que é excelente no Data Factory e é um dos motivos pelos quais vale a pena utilizar esta ferramenta. Ver se consigo aqui rapidamente. Mostrar-vos então a parte também interessante que é, imaginando que eu não me dou bem, entre aspas, dentro daquele portal Azure, okay? Gosto mais de trabalhar num ambiente a que já estou habituado, que é, por exemplo, o Visual Studio, tenho exatamente a mesma possibilidade que tenho ali no portal. Ou seja, basicamente o que é que aqui é novidade? Vocês têm, não sei se trabalham já habitualmente com o Visual Studio, neste caso, nesta versão 2013, é o que é preciso, basicamente. Alguém aqui trabalha com anteriores, eu trabalho com Visual Studios anteriores também. Mas pronto, aqui neste caso, basicamente, para nós podermos trabalhar com o Data Factory, só temos que fazer aqui a instalação de um componente que está aqui presente no Extensions, portanto, Tools, Extensions and Updates, da mesma forma que vocês instalam extensões. E o componente está aqui na área online e chama-se, a ver se ele não me traz tudo, Azure Data Factory. Não está a querer mostrar, mas pronto. Vocês vão ter que acreditar em mim. Pronto, basicamente aqui na área online, vocês procuram por Azure Data Factory e vai-vos aparecer o SDK que têm que acrescentar ao Visual Studio, neste caso eu já o tinha instalado, para vocês poderem depois criar o quê? Uma área dentro da vossa ligação Azure ao Data Factory. Estão a ver aqui? Acho que se vê mais ou menos bem. Pronto, eu aqui dentro deste Data Factory, é um contentor, já tenho N de projetos aqui montados e basicamente, se eu quisesse, por exemplo, aquele projeto que eu vos estive a mostrar até agora dentro do portal, é este que está aqui, é o ADF Sample 0, eu posso chegar aqui e fazer aqui o browse dos meus objetos que estão lá dentro, portanto foram os objetos que estivemos a ver até agora e tenho aqui os meus linked services, os meus pipelines, e os meus tables estão todos aqui. E basicamente, à semelhança do que já se faz hoje, e já se faz há algum tempo, por exemplo, para eu conseguir obter um projeto de base de dados, eu consigo fazer a mesma coisa para um Data Factory. Só tenho que chegar aqui com o botão direito do rato e dizer que eu quero exportar isto para um projeto. E agora o que é que ele vai fazer? E vamos esperar que corra bem, senão mostro-vos aqui outro. Ele vai se ligar ao Azure, onde vocês criaram o vosso Data Factory, e vai puxar toda a informação para dentro do Visual Studio, portanto, vai puxá-la para a vossa área local, de todos os artefactos que estão dentro do vosso projeto Data Factory que está online. Só se ele já conseguiu. Às vezes isto pode demorar, porque depende da ligação que vocês tiverem, etc. Mas reparem, pronto, eu fiz aqui, mais uma vez, Export Data Factory to New Project, e o que ele fez foi criar-me um novo projeto com todas aquelas componentes que nós vimos ali. E, obviamente, a partir daqui, eu tenho um editor normalíssimo de JSON. Pois é. É tudo JSON aqui dentro. Mas o que não invalida de que vocês possam ter... Pronto, tenho aqui os meus linked service, pipelines, portanto, aqueles conceitos que eu já rebati aqui várias vezes. E agora, só para perceber se vocês tiveram atentos, alguém é capaz de me dizer o que é que estará aqui debaixo das dependências do projeto? Um, dois... As dependências do projeto não são mais do que os scripts que sustentam as minhas atividades. Lembra-se que eu vos estava a falar há pouco. Eu tenho a configuração da minha atividade, JSON, que diz a minha atividade é do tipo HD Insight, corre às tantas horas, etc, etc. E tenho o script. E o script pode ser IVE, pode ser PIG, pode ser o que vocês quiserem. Pode ser .NET. Okay? Vocês podem fazer componentes .NET que embebem dentro de um componente, de uma atividade Data Factory, e fazem o que quiserem lá dentro, só têm é que subscrever, isto eu não vou estar aqui a mostrar agora, até porque tenho pouco tempo, mas têm um SDK disponível online, que vocês podem fazer download, para poderem construir as vossas próprias atividades, se forem pro-efficiency em programar em .NET, e constroem uma atividade, têm que obedecer aos interfaces que eles disponibilizam, e depois publicam exatamente como qualquer uma destas atividades. Pronto, para começar a utilizar aqui os scripts em JSON, e para que percebam que isto não é... Depois de dominarem estes conceitos que eu vos passei, ou tentei pelo menos passar, portanto, linked service, pipeline, tables, etc., depois de dominarem esses conceitos e perceber para que é que eles servem, vocês podem gerar aqui, por exemplo, fazer um add, por exemplo, de um linked service, add new item. E depois aqui têm um conjunto de... À semelhança de qualquer projeto de Visual Studio, tem aqui um conjunto de componentes disponíveis. Por exemplo, eu gostava de me ligar aqui a um SQL e faço o add. E uma coisa que é interessante aqui é que, normalmente, o próprio script, portanto, não vem do zero. Portanto, aqui eu acabei de criar um linked service que se vai ligar a uma base de dados Azure SQL, certo? E a única coisa que eu preciso de dar é a connection string. E, portanto, já não tenho que escrever o código todo JSON. Já tenho quase uma boa parte do código aqui escrito. E a maior parte dos templates que são disponibilizados quando vocês fazem aqui add new item, são templates autoexplicativos. Têm, inclusivamente, lá frases a explicar. Este parâmetro é para isto, este parâmetro é para isto. E vocês, rapidamente, em pouco tempo, vão perceber que é fácil ficar... efetivo a desenvolver coisas aqui dentro do Visual Studio. Depois de ter o meu projeto aqui, posso, à semelhança de qualquer projeto, posso fazer o build e depois posso fazer o publish. E o publish, a única coisa que vai fazer é, à semelhança de como quando nós estamos a criar o Data Factory online, vai dizer, queres escrever para cima de um que já existe, ou seja, eu editei o meu projeto e agora vou atualizá-lo no componente portal, ou queres criar um novo? E a partir daqui é dizer, portanto, se for só para fazer o update do que já existe, ele é fácil, é o típico next, 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 ok? Se não, se for para criar um novo, tudo aquilo que eu fiz no portal, de identificar, dar um nome, identificar uma subscription, dizer em que zona geográfica que eu quero alojar, vai-me ser pedido a seguir. E depois, nós temos a hipótese de especificar destes componentes todos, quais são? Eu posso querer, por exemplo, enviar os componentes todos ou apenas uma parte deles. Eu posso lá selecionar, naquele deploy, posso selecionar os componentes que quero fazer o deploy para o portal. Portanto, posso criar factories novos ou atualizar factories que já existem. Okay? O que é que eu não posso fazer aqui? É executar. A execução só é feita no portal. Portanto, aqui localmente não é possível. Pelo menos para já não é possível. Ok. Pronto, isto era a componente que eu vos queria... Já agora, não sei, se calhar, se vocês percebem que para nós termos acesso ao Factory aqui dentro do Visual Studio, não só é preciso esse SDK, mas obviamente é preciso que vocês estabeleçam aqui, através desta opção, a ligação à vossa conta Azure. E só a partir daí, de vocês estarem ligados, é que têm acesso aos artefactos que estão no portal, e um deles é o Data Factory. Eu tenho aqui outros, mas... Primeiro, o primeiro passo, tínhamos esquecido de referir isso, o primeiro passo é ligarem a vossa conta Azure aqui dentro. E também que é simples. E depois, então, é fazer aquela instalaçãozinha do SDK, da Extension, e começar a utilizar o Data Factory aqui. Pronto, estamos quase a ficar sem tempo. Só terminar. Para dizer, então, que hoje o Data Factory tem muitos use cases que já estão live, a maior parte deles obviamente são para já no estrangeiro, e se vocês forem ao portal vão ver que alguns desses use cases são grandes o suficiente. E uma coisa que eu penso que já devem ter ouvido falar é que o Data Factory hoje faz parte de um ambiente maior, que é o Cortana Analytics Suite. Vocês, se estiveram na Keynote, já viram lá num poster enorme desta suite. E o Data Factory faz parte da componente Information Manager. A Cortana Analytics Suite tem vários componentes, desde Big Data, Machine Learning, etc, etc. E aqui esta, que tem o Data Catalog e os Event Hubs, é a componente que também alberga o Azure Data Factory. Portanto, quando compram, entre aspas, esta suite, também já têm lá integrado o Data Factory. Pronto, tem aqui algumas das referências. Onde eu vos aconselho a ir, para, se quiserem experimentar este tipo de coisas, podem começar logo, se quiserem ir logo, tipo mãos na massa, vão ao portal, criam um factory vazio, aquilo que eu fiz aqui, e arrancam aquele sample que lá tem, ele cria-vos o factory todo, e vocês podem explorar aquilo e pôr aquilo a correr, etc. É, quanto a mim, a melhor forma de começar. Mas se quiserem ir mais longe, têm... esta área no GitHub, que para além deste exemplo que eu vos estive a mostrar e que está lá disponível no portal, tem outros exemplos que vocês podem seguir passo a passo e montá-los, inclusivamente em Visual Studio. Ah, e uma coisa muito importante que eu me esqueci de referir. Portanto, eu posso montar o Factory usando o Visual Studio, posso montar o Factory usando o portal, e eu sei que deve haver muita gente aí sentada que gosta disso, eu posso montar o Factory totalmente usando PowerShell. Só com comandos PowerShell. Posso automatizar tudo usando um script PowerShell e gerar o meu factory todo. Portanto, há formas de implementar o factory de várias formas e de várias linguagens. Portanto, vocês só têm que escolher uma. Pronto, cursos que vocês podem também ver na Microsoft Virtual Academy que estão relacionados com isto que eu estive aqui a falar. Se nunca olharam para a HD Insights, e que é uma das coisas que o factory tem e disponibiliza muito, tem aquele cursozinho, e também outro que eu achei engraçado, que é ligado à parte de storage, perceberem como é que funcionam as blob storage, quer para input, quer para output, etc., como é que se organiza, e que dá jeito de perceber para usar os componentes que estão dentro das atividades. Okay. Pronto. Aqui as referências habituais à nova versão que vai sair do SQL Server 2016 e do Power BI, que também podem utilizar gratuitamente para explorar coisas que foram exportadas a partir do Data Factory. Pronto, estou aberto às vossas questões, se existirem. Espero que não tenha sido muito... Eu sei que não é fácil, numa hora, mostrar-vos Data Factory, mas se vocês absorverem os conceitos básicos, já é bom. Se levarem daqui, já é bom. Têm perguntas? Sim. Pronto, e essa era a pergunta que eu gostava que vocês próprios respondessem no final desta sessão. Mas ok, isto é a minha opinião. Isto é a minha. Exatamente, é a minha opinião pessoal, ok? Pois cada qual, as pessoas que trabalham com isto, cada qual tem a sua. Um não pretende substituir o outro, ok? Não me parece, porque o Integration Services tem uma função específica no on-premises, ok? Se estivermos a falar coisas mais vocacionadas para este tipo de componentes que eu estive aqui a falar, especialmente dados não estruturados, o que se chama Big Data, não é? Dados não estruturados. Ok, estou a acabar. A componente de dados não estruturados é excelente, mas é assim, não há nada que eu faça com Integration Services que eu não possa fazer com Data Factory, certo? Agora é uma questão de opção. Data Factory abre um mundo novo, que é o mundo do Azure, que o Integration Services não abre. Nós conseguimos fazer ligações de Integration Services para fora, consumindo Web Service, etc, etc. Mas dentro do Data Factory eu acedo a componentes que não estão disponíveis no Integration Services. São âmbitos diferentes. Podem ser complementares, podem. Coisas diferentes. Eu acho que não se anulam um ao outro. Não me parece. Mas há quem diga, e há alguns autores que dizem, e é um clichê quase, a evolução, o Data Factory é a evolução do Integration Services para a cloud. É basicamente, sim. Em termos de estrutura e de como é que se fazem as coisas, sim. Agora, se as pessoas vierem muito habituadas àquele click and go, por aquilo que vocês estão a ver aqui, ou que tiveram a oportunidade de ver aqui, não é bem assim, porque o Data Factory é, entre aspas, mais amigo dos developers. Portanto, eu tenho que bater mais código do que faço habitualmente num Integration Services. Mas essa pergunta, depois agora vocês fazem a vocês próprios. O Data Factory vem substituir o Integration Services. Mais alguma questão?
Como é que é a nível de performance e fine-tuning performance?
A performance disto, não sei se estiveram na keynote hoje de manhã, portanto, isto basicamente está tudo assente na cloud, a escalabilidade é disponibilizada pela própria cloud e pelos componentes que lá estão. Eu posso, por exemplo, sou eu que defino isso. Eu ao criar, por exemplo, um cluster HD Insight, eu digo, naquelas definições em JSON, quantos nós é que eu quero lá dentro? Sou eu que defino isso. E rapidamente, se eu vir que aquilo não está a responder, eu chego lá e altero. Portanto, a escalabilidade é parametrizada por mim. Ou seja, no limite, isto responde sempre. Está tudo dependente daquilo que a plataforma Azure tem para me oferecer e de quanto é que eu quero gastar. É tudo uma questão de números, basicamente. Exatamente. Porque o quanto é que eu quero gastar para responder efetivamente ao meu volume de dados é importante. Se eu tiver um budget, tenho que me cingir àquele budget. Se eu puder ir mais além, consigo trazer mais performance. Se a performance depender apenas, atenção, de questões de máquinas. Se for coisas de script, porque o script está mal feito, temos os mesmos problemas do SQL. As coisas têm que estar bem feitas, obviamente. Ok? Pronto, parece que tenho que terminar. Mais alguma questão? Pronto. Obrigado por terem vindo. Obrigado.